mês que vem, se Deus permitir, já vamos mudar.
Vamos tratar o meu banco, né?
Vou pagar as partes.
A lua melhora,
né? É, mas aquilo não é, né? Aqui tá difícil, por onde ele vai. Não tem. E o que tem esse ano, não gostei.
Deixa eu falar, né?
Deus quiser, mas... pertinho, né?
É pertinho. 15 minutos.
Menos.
Menos. É de quantos? Dos quatro, é?
Eu não sei ainda se é dois ou três.
Ah, você já sabe.
Porque geralmente eu moro de dois ou três quartos, porque eu tenho.
Achou o pagamento?
Tem
um corretor
amigo meu
que
está procurando
para mim. Mas para longe da gente? Aqui no Guarani tem, quase.
Eu
estou mandando
ele procurar aqui também.
Vou mudar
agora, não.
E
você não dá para ser agradecido
de jeito nenhum?
É, não, vou fazer.
Falando assim, você não está, senão sua pessoa tem que ser você para que está na casa de sua filha, né? Está perto da gente no meio. Você vai ali aonde no meio, né?
É, tá. Quando você que o médico vai falar, né? Aí, com certeza ele vai querer operar.
Eu vou fazer um grupo com a Tesã, né?
A gente faz uns planos, né? Mas a palavra certa, né? É o Senhor, né? Não sei.
Aquela carinha paga, não sei o que eu estou saindo para mim, eu vou fazer dia 15.
É, mas era bom que você fizesse também da parte de tireoide.
Eu pedi o senhor depois, chega lá, eu vou perguntar para ela, eu tá bom, ele vai ter o outro de tireoide, né?
É, porque geralmente eles pedem só tireoide. E nunca para a tireoide. E às vezes o problema não está na tireoide.
Mas então eu peguei para ele, porque apareceu que eu peguei aqui.
Ah, tá.
Eu subi naquelas coisas em cima. Eu falei com eles, né? Eu vi que ele disse, ó, uma senhora que eu vou fazer. Aí ele deu ali, nunca te deu tudo.
Ele tem, deve ter quando eu ia.
Não sei, não sei o que é aquela. receita especial.
É. Já tomei esse remédio. Eu já tomei tanto remédio também.
Só da vez que eu peço que você tome um livro, eu só tomo para tu fazer só para sentir com dor, não pode não. Porque quando eu atacar outra doença, eu tenho que tomar todos os dias, todo dia, no mesmo horário. Eu marquei 11 horas da noite, eu fiquei aí. Quem você está com essa própria aí?
Não. Ex-governador do Rio de Janeiro. Acho que era governador, né? Era. Tinha um programa dele na Melodia, Rádio Melodia. Todo dia, quando terminava o programa, ele falava assim: ficamos combinados assim, eu oro por você e você ora por mim. Gosto muito do garotinho. Eu conheço ele, a gente como.
Tinha um posto animado para o meu pastor Lamartine, né? Aí, mandei para ele, ele é deputado federal, estadual. Aí, depois, teve os 4 anos, aí nós fomos no Congresso, ele estava presente, né? Ele fez, eu estava estimulando, disse que lá, e trabalhava. Se não tivesse a igreja orando por ele estava na turma do pessoal que ia, né? Elas, como fala assim, postar no marido dele, no marido ali, né? As propostas, né? Só um carinho, a adoração da casa dos irmãos da igreja dele, para agradecer a igreja dele. É por isso que ninguém tem sido rodado pelo pastor, né?
Thank you.
fiquei uns 7
anos.
Aprendi.
Você me dá água, o moço aqui, com todo, só tudo a letra, mas é a mesma coisa. Tá uma coisa de letra que muda.
É. É.
Será que é 36? 36. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós morreu. Bendito seja o seu sangue que por nós a vida perdeu. Eis neste sangue lavados, tendo puro coração.
Cristo, que o perdão de Deus nos... Pedimos que o Senhor possa capacitar os professores, Pai, para que haja, Pai, o ensino, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém.
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 Passei com você. Vai, querido, qual é o seu nome?
Fabíola.
Oi, Fabíola, tudo bom?
Tudo.
Deus abençoe. Paz seja convosco, amém?
Amém.
Glórias ao Senhor. Estamos estudando, nesse primeiro momento, fazendo um estudo do que é a fé. E um breve resumo, nós falamos que há vários tipos de fé, entre elas a fé salvífica ou a fé da salvação. Temos um versículo base sobre fé, o texto que está em Hebreus, capítulo 11, verso 1 e 2, que diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Estudamos já a diferença entre fé e esperança, e a esperança dentro do conceito ocidental e a fé dentro do conceito oriental ou do conceito bíblico. A fé dentro do conceito ocidental é algo que você espera e deseja do seu coração, pode ocorrer ou não ocorrer. Quando você fala em relação a Deus, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Falamos também que nossa fé, ela não pode ser uma fé cega, uma fé burra, ela tem que ser uma fé pautada nos ensinos da palavra, a gente tem que saber o que nós estamos falando e o que nós ouvimos, nós temos que ter discernimento. A ideia não é que o amanhã, a ideia é essa, eu não sei o que o amanhã trará, mas nós sabemos que Deus é um Deus de passado, presente e futuro, Ele sabe o que vai acontecer. Então nós cremos não no que vai ocorrer, e sim no Deus que diz que vai ocorrer. Falamos também que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem como você ter fé se você vai seguir isso de um monte, você fazer campanha, você não consegue fé dessa maneira. O único meio de você ter fé é ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós falamos que Abraão, ele ouviu a palavra, não no sentido da palavra escrita como nós temos, mas ele ouviu a voz do próprio Deus. E o entendimento é que a Bíblia, ela reflete a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, quando você está perante a Bíblia, quando você está lendo e estudando seus ensinamentos, você está ouvindo a voz do próprio Deus. Em essência, a fé não crer em algo sobre Deus, é crer no próprio Deus. Ainda na semana passada, nós estivemos falando sobre a fé, que é a fé como de uma criança, que não é uma fé inocente, não é uma fé de uma pessoa que não acredita, que acredita porque acredita ou que não conhece nada, mas a fé de uma criança é uma fé dependente, é uma fé em que você confia no seu Deus, Ele toma você pela mão e Ele te guarda e te protege. Abacuque capítulo 9. Não. Dentro do livro de Abacuque, quando Deus fala com ele, Abacuque, ele fala que eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E nós falamos um pouco sobre esse versículo, que quando você confia nas suas forças e confia no, na força do seu braço, você está sendo soberbo, nós somos dependentes de Deus. Então, das menores coisas, maiores coisas, nós temos que colocar todas nas mãos do Senhor. O soberbo, que não é reto, ele vive de acordo com algo que ele vê, e não de acordo com algo que ele não vê. E aí, no finalzinho, nós só demos uma palhinha, e nós vamos falar agora sobre fé e a evidência da fé. É o assunto inicial da nossa aula de hoje sobre fé. À medida que o autor de Hebreus continua a desdobrar o significado da fé, ele conduz a nossa atenção para um dos mais admiráveis espetáculos que os nossos olhos podem contemplar, o universo em que vivemos. Nós já temos falado um pouco sobre isso. O universo, as coisas criadas, elas refletem a figura de Deus. E as pessoas, elas olham para essa criação do universo e elas ficam procurando uma série de justificativas ou de teorias para tentar dizer que o universo foi feito de uma maneira ou de outra maneira. Mas nós temos como pauta, como regra de fé e prática, a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 13. Abra aí, por gentileza. Hebreus 11, 3. Que é uma Bíblia que... Seba, pega uma Bíblia para ela, por gentileza. Hebreus capítulo 11, verso 3.
Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. E aí quando a gente abre lá em Gênesis, Gênesis capítulo 1, abre aí. Gênesis 1, 1. Gênesis capítulo 1, verso 1.
No princípio criou Deus os céus e a terra.
No princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente tem falado que esse céu, esses céus, não é céu visível. Quando se fala em céus, nós estamos fazendo referência ao universo. Não nós estamos, a palavra de Deus está fazendo referência. Então esse versículo que nós lemos de Hebreus 11, 3, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, ele está em concordância com Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele está falando sobre a criação do universo através da palavra de Deus. De maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem, ou seja, não existia e passou a existir. A origem divina da criação é aceita por um ato de fé e não apenas por um ato de uma crença qualquer. Você sabe que a palavra de Deus, ela é vinda de Deus, ela é divinamente inspirada. E você, não é porque você é uma pessoa irracional ou você não tem conhecimento de ciência nem nada, simplesmente você acredita que quem está falando, ele é fiel e justo, ele é aquele que não mente, ele é aquele que é fiel, e aquilo que ele fala, você acredita e confia, tá? Então a divina criação é aceita por um ato de fé. Muitas pessoas acham que o conflito atual entre ciência e religião é um conflito entre o racional e o irracional, e as pessoas olham e falam assim: você que acredita nesse Deus que criou todas as coisas, você não raciocina. Você não é uma pessoa que pensa. Você é uma pessoa que é muito bitolada. Até 30, 40 anos atrás, o cristianismo ele era visto, dentro em especial, dentro da cultura ocidental, como um lugar onde as pessoas ignorantes se reuniam. Porque se entendia que a pessoa não tinha cultura, não tinha dinheiro, não tinha trabalho, ela não podia ir no cinema, não podia ir no teatro, não podia fazer nada, então ela ia para a igreja. E hoje a gente vê que o nível sociocultural das pessoas que frequentam a igreja não são necessariamente pessoas que são pessoas que têm pouca cultura ou têm pouco dinheiro. Isso não é uma coisa que é ligada com a outra. A Bíblia nos chama a crer no ato divino da criação, simplesmente, não simplesmente por um ato de salto da fé, mas sim porque nós cremos neste Deus. Os grandes homens da história da igreja fizeram distinção entre fé e razão, mas insistiram no fato de que aquilo que aceitamos pela fé nunca é irracional. Fé e razão não são opostos. Você pode sim crer em Deus sendo uma pessoa racional. O apóstolo Paulo, quando ele está pregando, ele diz que a gente tem que ter uma fé racional, que o nosso culto tem que ser um culto racional. Você não pode fazer a coisa emocionalmente. Você tem que entender o que está sendo falado. Você tem que estudar para você entender e você aprender. Porque senão o líder, o pastor fica na sua frente e começa a falar um monte de coisa e você simplesmente é, entre aspas, obrigado a aceitar. Porque ele está falando de algo que ele conhece, você não conhece nada. E você acaba aceitando coisas que nem são bíblicas. Fé e razão também não são opostos. Toda verdade é verdade de Deus e esse é um ensinamento para você. Toda verdade, ela é uma verdade de Deus. Não existe verdade que sai da boca de Satanás, do inimigo, dos demônios. Toda verdade, de onde quer que ela venha, ela provém de Deus. Tanto que a gente tem isso dentro da história bíblica, a gente vê, por exemplo, que a mula, ela fala com Balaão. E ele fala, ela fala uma verdade que é uma verdade que vem de Deus para aquele homem. Deus revela sua verdade não só por meio da Bíblia. E aí nós já falamos a respeito disso. Ele se revela através de sonhos, de já se revelou através de sonhos, por exemplo, para Maria, através de sonhos para José, anjos através de Maria, ele fala através de uma leve brisa, como falou, por exemplo, com Elias, e ele fala de diversas formas e maneiras, só que maneira natural, maneira comum, maneira ordinária, no sentido de mais comum de Deus falar, chama-se palavra de Deus. Mas ele também se revela através da natureza, uma revelação natural. E aí você olha, por exemplo, não a hortênsia, que ela já murchou por causa do calor, mas você olha a florzinha, a outra florzinha branquinha, você vê como ela é bonitinha, como ela é cheia de detalhes. Se você começar a observar e analisar a natureza, você vai ver quão precioso, quão preciosa é a revelação de Deus através da natureza. Salmos capítulo 19, verso 1. Salmos 19, verso 1. Alguém lê, por gentileza?
Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
Os céus, é o universo, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nesse salmo, o salmista está falando sobre a proclamação da glória de Deus através do universo que foi criado. Romanos capítulo 1, verso 20 e 21. Romanos capítulo 1. Verso 20 e 21.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam por Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram mudos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se em seu coração insensato.
E aí, nesse texto de Romanos, ele vem falando um pouco sobre o que é, qual é a postura do homem em relação a essa criação que declara a glória de Deus. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. E aí ele vem falando sobre a figura de Deus sendo reconhecida na criação, desde o princípio do mundo, sendo percebida por meio das coisas que foram criadas. Quando você olha uma florzinha, você olha uma plantinha, você olha um animalzinho, você vê o céu, você olha o mar, toda aquela beleza do mar, é o que ele está falando. Ele revela a glória de Deus. Tais homens, perante essa natureza criada, perante a isso que está perante os seus olhos, eles são considerados indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. E isso aí é uma coisa que todo ser humano tem. Deus está falando que todo ser humano tem dentro do seu coração esse sentido de observação da natureza, olhando para a natureza e consegue identificar que alguém, algum ser criador superior, criou todas as coisas. E ele fala que as pessoas que não reconhecem isso, elas são indesculpáveis. Mas a pessoa nunca ouviu, nunca foi evangelizada, ela vai ser julgada segundo aquilo que ela tem conhecimento. E esse conhecimento da natureza, a revelação através da criação, ele é bíblico e ele é uma ordenança do Senhor. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E conforme você não glorifica a Deus em relação à natureza, o teu coração ele vai se endurecendo, e os homens continuam sendo indesculpáveis. Paulo nos diz que os atributos invisíveis de Deus são invisíveis no sentido que não podemos vê-los. As coisas de Deus, os atributos de Deus, como por exemplo a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência e todos os outros atributos invisíveis de Deus, apesar de nós não vermos, eles existem. O apóstolo Paulo fala sobre esses atributos. que apesar da gente não poder ver esses atributos, nós os vemos através das coisas criadas. Em outras palavras, um conhecimento do Deus invisível é nos revelado por intermédio do que é visível. E aí nós podemos estender isso falando de mim e de você. Nós, como toda a criação, nós estamos aqui para revelar a glória de Deus. Quando você olha o Catecismo do Westminster, a primeira pergunta é: qual o fim do ser humano? O ser humano tem essa pergunta dentro do seu coração: para que eu existo? Para que eu estou aqui nessa terra? As pessoas, elas se matam, elas tiram a sua vida por achar que a vida delas não tem sentido, que a vida delas não tem motivação nenhuma. Às vezes morre um bichinho, às vezes morre um parente, às vezes a pessoa perde um bem financeiro e ela fala assim: eu não tenho mais nenhum motivo para viver. A gente vê muito isso nessas músicas sertanejas, nessas músicas desses pagodes, essas músicas em que a pessoa coloca a figura do amor humano como algo que, se você perdeu, aí eu não tenho mais sentido de viver. Às vezes a gente vê as músicas do Roberto Carlos em relação à sua esposa falecida, você vê que ele passou por um momento em que ele teve uma grande dificuldade, em que ele não sabia se ele tinha mais motivo para viver. As pessoas olham para situações como essa e falam assim: eu não tenho mais motivo para viver. Mas por que isso? Porque as pessoas não sabem o real propósito das suas vidas. As pessoas, elas se apoiam em coisas, elas se apoiam em situações como a razão da sua vida, e elas se entristecem, porque a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem. As pessoas confiam em pais, confiam em filhos, confiam em situações, confiam no seu cônjuge. Interessante, tem um livro que eu não li ainda, que fala sobre divórcio e separação de casais, e o título do livro é assim: e o que você esperava? Você casando com um homem, você casando com uma mulher, você tendo um relacionamento, a única coisa que você pode esperar é ser magoado. Isso é uma certeza. E as pessoas, elas pautam a vida dela em relação a isso, e aí elas perdem o propósito principal, que é glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. E aí você, não estou dizendo para você que é para você ficar solteiro, não estou ficando dizendo para você que não é para você amar, não é para você viver, não é para você ter isso, ter aquilo, não estou dizendo isso, estou dizendo que você não pode colocar como razão da sua fé, da sua vida, o outro, ou situações. A razão da sua fé chama-se Deus, chama-se Jesus Cristo. Quando as pessoas não se apoiam nisso, elas são frustradas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se nulos nos seus próprios entendimentos. Um conhecimento do Deus invisível é nos revelado por intermédio do que é visível. Eu e você. Você tem que andar por aí, transpirando a figura de Deus, em maior quantidade ou menor quantidade. O que você ouve, o que você aprende, ele tem que ser colocado em prática, e é o que nós temos falado bastante. Você tem que colocar em prática no seu dia a dia. As ações de uma pessoa do mundo não podem ser, ou melhor, as suas ações de uma pessoa que é cristã não pode ser igual à ação das pessoas do mundo. As pessoas, elas, no mundo, têm prioridades, e a prioridade sua não pode ser as coisas do mundo. Falamos na semana passada que as pessoas se preocupam com comida, bebida, com vestuário, com emprego, com imóveis e tal, e eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Eu vivo, eu sou um ser humano e eu preciso dessas coisas, mas não pode ser a minha razão de viver e a sua razão de viver. E as pessoas têm que começar a olhar para você e ver algo diferente. Se elas não veem algo diferente, como que pode ser Deus revelado? O R.R. Soares, ele usa um versículo bíblico que eu acho muito legal, em que ele fala bastante como as pessoas podem acreditar se não há quem pregue. Como as pessoas vão dizer que creem em Deus, em Cristo, se você não fala, se você não testemunha, se em momentos da vida em que você tem a opção ou a possibilidade de testemunhar como cristão, e você não faz, você se fecha, você se cala, porque você não quer confusão, não quer nenhum tipo de embate. Tem pessoas que a gente tem contato, tem um jovem que nós estamos acompanhando, em que ele simplesmente parou de ir à igreja porque o círculo de onde ele convive não é receptivo ao cristianismo. Então, para ser aceito por uma tribo, por um grupo de pessoas, a pessoa abre mão do cristianismo. Em outras palavras, o conhecimento do Deus invisível é nos revelado por intermédio do que é visível: natureza, céu, bichinhos, plantinhas, mar, montanhas, vento, você. A própria criação proclama a realidade do Criador, portanto não deve haver conflito em nosso entendimento da natureza do universo e o nosso entendimento da natureza do universo e o nosso entendimento da origem de quem não viu. Então nós não vimos como foi criado. Você não estava lá. Não há uma testemunha ocular de como foi criado esse universo. Você pode falar que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, você não estava lá, mas há relatos históricos. Mas em relação à origem do universo, ninguém estava lá, somente Deus. E aí nós chegamos num momento em que ou você acredita ou você não acredita. Os próprios cientistas que têm a teoria do Big Bang, que diz que havia uma massa de energia, haviam massas, elas dispostas em todo o universo, e aí de uma hora para outra, o que foi, Dolinho? Não, a vida está usando, não tem mais.
Mas
ah,
que meu anjo.
Fecha a porta, por favor. A teoria do Big Bang diz que havia uma massa de energia, havia uma massa de corpos, havia algo, entendeu? Tudo parado, e de uma hora para outra, essas energias, essas massas, elas começaram a se movimentar, elas começaram a se colidir. Tudo bem. Agora, qual foi o motivo dessas massas começarem a se mover? Aí não tem resposta. Porque a pessoa, ela vai com essa teoria do Big Bang, por quê? Porque é uma teoria? Porque ela não pode ser provada. Tudo que é teoria é algo que uma pessoa idealizou, está imaginando, mas não tem como provar. A teoria do Big Bang explica que havia uma concentração de matéria e energia, mas em um momento toda essa inércia, todo esse paramento, essa estática, ela decidiu repentinamente se mover e explodir. E a pergunta é: quem que fez que ela se movesse? Que força exterior perturbou essa inércia? Se não soubermos o que estamos falando, a gente está falando de mágica e não de ciência. E aí, nesse momento, os cientistas, eles ficam congelados. Não há resposta para isso. Você pode pesquisar na internet, você vê que não tem explicação para o que fez isso. São mais teorias e mais teorias e mais teorias. E você vai alicerçando uma coisa em cima de um castelo de cartas. Nenhum cientista estava presente como observador deste evento. Não houve testemunhas oculares da criação. Por isso, chegamos à origem do universo por meio de algum tipo de dedução das coisas que vemos ou olhamos, para a revelação sobrenatural que Deus nos dá, que antecede o universo material como o conhecemos. Em algum ponto da análise científica, quando você começa a raciocinar para trás, a partir do que pode ver, se depara com a necessidade de uma causa não física e invisível para tudo o que vê. Essa razão é porque historicamente os teólogos cristãos, eles têm falado de uma criação a partir do nada. E aí tem um termo que chama criação ex nihilo, criação, creatio ex nihilo, criação a partir do nada. Os cientistas acham que havia uma massa, que havia algo que começou a se mover. Nós, como cristãos, nós não acreditamos nisso. Tem uma corrente cristã que, inclusive, quem fala que não, foi desse jeito mesmo, havia essas massas, tudo perdido aí, mas aí Deus foi e deu uma sacudida. Há uma linha cristã que pensa assim, mas essa linha cristã também acha que Deus, ele sacudiu uma coisa e largou. É como se você olhasse para aqueles formigueiros, lá em São Paulo tem isso, você olha aquele formigueiro em vida, em que você olha para aquele formigueiro e ninguém interage com ele. Não há nenhuma interação com o ser humano, é simplesmente você ficar observando. E nós não podemos entender que esse Deus que cria todas as coisas, cria tudo de uma maneira perfeita, ele criou e simplesmente largou. O que que nós, como cristãos, entendemos é que Deus criou tudo a partir do nada. Como é isso, pastor? Não seja assim. Isso aí é uma característica de Deus, um poder de Deus de criar algo a partir do nada. Satanás não tem essa possibilidade. Ele transforma coisas, mas ele não cria a partir do nada. Um ser eterno e algo existente foi a causa eficaz do universo, conforme nós vimos no texto em Hebreus capítulo 11, verso 3. Abre de novo para a gente ler. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus, ele criou as coisas a partir do nada. Um ser eterno e algo existente foi a causa eficaz do universo. Ele o trouxe à existência. A ideia por trás do Creatio Ex Nihilo é que apenas que Deus não simplesmente reorganizou, mas ele criou o mundo a partir do nada. Deus trouxe o mundo físico à existência a partir de si mesmo, a partir do nada. Portanto, quando no livro de Hebreus diz que entendemos a criação pela fé, isso significa que devemos confiar na palavra de Deus quanto a este assunto. Não estávamos lá na criação, mas Deus estava. Ele nos dá um relato sobre a criação. Ele diz: foi assim que aconteceu. Eu ordenei que o universo viesse à existência e eu sou o que sou. Tenho o poder de existência em mim e de mim mesmo. Sou eterno. Sou o autor da existência, não eterno, de um exército, de um universo infinito. Ele veio à existência por meio do meu poder criador. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Nesse ponto, você tem que acreditar pela fé. Tanto não há uma teoria, como não há uma prova em relação a como foi criado o universo. E aí você, como cristão, você crendo que a palavra de Deus, ela é infalível, e ela provém do Senhor, e Ele está dizendo que Ele criou, ou você crê, ou você não crê. Pastor, eu não creio nisso. Se você não crê nisso, você está dizendo que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, a sua interesse, e aí há um problema. Onde há um erro, onde há uma falha, pode ter mais que um, e aí você vai ter que pautar o seu conhecimento e a sua fé em qualquer outra coisa, menos em Deus. Tá? Mudando de tópico, depois de evidência, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Carol? Está pensando longe. Tá? Esse é um assunto complexo. Há assuntos que são assuntos que você caminha até um ponto, e tem outros assuntos que você simplesmente fica à mercê da fé, tá? Da confiança que Deus está falando. Tá? Se não tivesse os escritos, por exemplo, de Gênesis 1, se não tivesse o texto de Hebreus, a gente poderia ficar até um pouco perdido, falando assim: olha, eu não sei se realmente foi Deus que criou, mas ele está afirmando. E a Bíblia para o cristão, ela é a palavra de Deus. E aí você não está sendo irracional, você está sendo racional dentro do que você acredita. Tá? Pede para alguém provar. Não tem problema. Exemplos de fé. Havia um filósofo cristão que se mostrou um tanto negativo quanto a cultura europeia no século XIX. Ele dizia que a sua época era um tempo em que as pessoas não tinham uma fé entusiasta. Hoje nós vemos uma fé, muitas vezes, que parece uma fé com muito entusiasmo, mas não é, uma fé burra. A gente tem que falar sobre isso. As pessoas, elas creem em coisas simplesmente porque creem, não sabem explicar, não vão atrás de estudar, e ponto final. E esse filósofo cristão, ele olhava para as pessoas da época dele e falava assim: que é morta. Para aliviar o seu desânimo, ele se voltava às páginas do Antigo Testamento, e ele dizia: ali pelo menos você sente que os seres humanos falam, as pessoas odeiam, pessoas amam, pessoas matam os seus inimigos, amaldiçoam os seus descendentes por todas as gerações, ali as pessoas pecam. E ele não está se alegrando nesses comportamentos pecaminosos, mas ele consegue identificar que o que acontece, em especial no Antigo Testamento que ele está falando, são com pessoas normais. Não são pessoas que são elevadas a um grau de santidade e não tem, não se abstém. Não, são pessoas normais. Essas pessoas, elas matam, elas roubam, elas amaldiçoam, elas erram, elas caem. A gente vê a figura de Davi, a gente vê uma figura de uma série de homens de Deus, em que eles eram homens que falhavam, eram homens que erravam, e mesmo assim eram considerados homens de fé. Como que é isso? É porque Deus, ele não fez pessoas perfeitas no âmbito de que não pecam. Pelo contrário, nós somos pessoas pecadoras. Então é possível você viver coisas como as pessoas que viveram no Antigo Testamento do passado? Sim. Jesus Cristo disse que nós podemos viver coisas maiores e melhores. Nós podemos ter mais unção e mais poder que ele naquela época, pela ação dele naquela época. Simplesmente nós temos que viver a palavra de Deus. Ali as pessoas, elas faziam as coisas erradas e elas pecavam. E aí ele estava apenas observando que os santos do Antigo Testamento exerciam a sua fé somente em momentos de tranquilidade. Como que os homens exerciam e manifestavam a sua fé no Antigo Testamento? Em situações de tumulto, em situações de lutas, de dificuldades, de perseguição. É aí que a fé se manifesta. Estão muito quietos hoje. O autor da Epístola aos Hebreus fez o mesmo e reuniu muitos desses exemplos naquilo que chamamos galeria de heróis. E eu não vou ler corrido, mas nós vamos ler parcionado o texto de Hebreus capítulo 11. Deixa aberto aí, Hebreus capítulo 11. Deixa marcadinho. Nós vamos falar um pouco sobre esses homens que são chamados como heróis da fé. O primeiro homem relatado em Hebreus, está em Hebreus 11:4, fala-se sobre Abel, filho de Adão. A galeria de heróis começa com um dos primeiros homens de Deus, Hebreus capítulo 11, verso 4. Alguém pode ler com gentileza?
Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Por quê? Pela fé. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Aqui vemos que a fé não é apenas confiar em Deus quanto ao futuro ou crer na palavra de Deus quanto à verdade sobre as coisas que são invisíveis aos nossos olhos, inclusive coisas que aconteceram no passado como a criação. A fé é também o meio pela qual vivemos em resposta aos mandamentos de Deus. Então fé é também confiar em Deus em relação ao futuro. Fé é crer na palavra de Deus em relação às coisas que estão sendo faladas, mas também fé é você demonstrar através da sua vida.
Pastor,
fala, querido.
Quando fala aqui no Hebreus 11:4, quando ele fala assim, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas.
Sim.
Então hoje, muitos homens de Deus dizem que as ofertas, ela dá um acesso mais a Deus. Entra em contradição com o que está escrito aqui.
Bom, oferta para encontrar Deus, você encontra dentro do candomblé, você encontra dentro da macumbaria, você encontra dentro de uma série de religiões que não são cristãs. Não há acesso a Deus a não ser através do sangue do Cordeiro. Você não tem acesso a Deus a não ser através de Jesus. Qualquer ensinamento que fale que você, para chegar a Deus, você tem que entregar alguma coisa, é uma religião pagã. Quando nós ministramos dízimos e ofertas na casa do Senhor, nós não estamos ministrando acesso a Deus, nós não estamos ministrando para você ser próspero nem coisa nenhuma, simplesmente estamos agindo em obediência. Não é o que o povo faz aí fora. O povo aí fora fala que se você não der, você vai ser amaldiçoado, Deus não vai querer te ouvir, a oração chega num bate no teto. Gente, esse negócio de oração bater no teto, isso não existe. Desde quando um teto de alvenaria pode segurar uma oração? É uma coisa que é irracional.
Tem que ser blindado, né?
O céu de bronze, o que ele está falando do céu de bronze não é um céu físico. Ele está falando que você está indo a Deus pelas suas forças. não está indo atrás de Cristo. Só pode ir a Deus aquele que tem Cristo. E aí a pessoa começa a orar, minha oração não passa do teto. Que irracionalidade é essa? Quer dizer que se eu der um grito aqui, o morador aqui de cima ouve, mas Deus não ouve? É irracional. Tá?
Pastor,
vai,
por que a oferta de Abel agradou mais que de
Caim? Agora que eu vou falar. Tá? Aqui vemos que a fé não é apenas confiar em Deus quanto o futuro, mas é. Não é só, mas é. Não é só crer na palavra de Deus quanto a verdade, mas é. Também. Mas também é, inclui o teu testemunho, a sua vida cristã em relação às pessoas. Você demonstra que você tem fé pelo seu agir. Por exemplo, você crê que Deus, ele promete que não vai te faltar o alimento, não vai te faltar a vestuária bíblica. Entendeu? Não vi um justo, entendeu? Ou justificado, porque não há justo nenhum sequer. Não há um justo, justificado por Deus, que vai padecer por fome, precisando de alimento, por um tempo sempre. Pode ter momentos da sua vida que pode ter escassez em alguma coisa. Isso aconteceu na palavra de Deus, aconteceu com Elias. Ele estava lá no riacho, lá parou a minação de água, parou o alimento vindo através dos corpos, mas são momentos. Tá? Então você, pela fé, sabe disso. Você não se desespera. As pessoas que estão aí fora se desesperam e se matam. Você, a gente vê, por exemplo, a Carolzinha com o negócio do casamento dela. Ela, a gente começa, você começa a conversar com ela assim, ela olha para você e fala assim, ai pastor, porque ela está caminhando pela fé. O que vai acontecer não sabe, nem ela nem Fabiano. Eles têm planos, e a gente não é isento de fazer plano, nós temos que fazer plano da nossa fé. E a Lourdes estava falando assim, olha, a gente faz os planos, mas é Deus que bate o martelo, mas nós temos que fazer plano, a gente tem que olhar para a nossa vida, você não vai ficar parado. Estabelece metas e começa a caminhar. Entenda que se Deus não assinar embaixo, você vai pelo plano de Deus. Mas você vai caminhando. E aí eu vejo a Carolzinha, ela está lá, eles estão procurando dentro da possibilidade, as coisas elas vão se desenrolando, mas a certeza, a esperança de que ela vai casar no data que ela está marcando não existe. É uma esperança que ela coloca em Deus, mas que Deus seja feita a vontade dele. Quando vai acontecer, se vai acontecer um rebuliço ou não, a gente não sabe. E isso chama-se fé. O que ela está fazendo é viver na fé. Está desempregada, está estudando, está procurando, fazendo concurso, fazendo a faculdade lá, procurando. A Jane está 5, 6 meses desempregada, vai procurar trabalho e não consegue. Está faltando alguma coisa? Não está. Ela não está aqui hoje porque o metrô, incrivelmente, somente em Brasília para acontecer isso, né? Em que se desloca o horário de funcionamento do metrô para um horário para o pessoal poder pular carnaval, e aí de manhã quem quer trabalhar, quer fazer alguma coisa, não pode, porque simplesmente o metrô está parado. Então ela foi lá no metrô, chegou lá, o metrô estava fechado. Nós temos que agir pela fé. Apesar das coisas não parecerem, nós acreditamos e seguimos em frente. Continuando. O texto nos diz que Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim, e a pergunta de ele, por que mais excelente? No livro de Gênesis lemos que ambos, Caim e Abel, ofereceram seus sacrifícios. Em Gênesis capítulo 4, versos 3 a 7. Abre aí, vamos ver. Gênesis 4, versos de 3 a 7. Alguém pode ler por gentileza?
Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
E aí a gente pode começar a analisar esse texto, vendo que no versículo 3 diz que a oferta de Caim foi no fim de uns tempos, em algumas versões, em outras, ao cabo de dias. Caim não levou a sua oferta de cara. Ele esperou um pouco. Por quê? Ele era lavrador, ele pode ter consumido melhor a terra. Tem uma série de questões aí. Tá? E aí ele fala que Abel, por sua vez, trouxe das primícias. O que é primícias? Primeira colheita. Seguindo o texto, a gente vai ver que quando Deus não aceita a oferta de Caim, o que que acontece com o coração dele? Se irou. Uma coisa que você tem que entender é que, apesar de você me olhar e ver em mim a figura de uma pessoa santa, eu olhar para você e ver uma pessoa santa, quando Deus ele analisa o teu coraçãozinho que está passando aí dentro, aí a coisa começa a ser um problema. Quando Deus olha Abel e Caim, ele não olha o que ele está sendo levado. A preocupação, alguns falam, não, é porque Caim levou frutas, levou cereais. E Abel levou um animal imolado. Mas aí você que fala, pensa dessa maneira, está pensando de uma maneira sem conhecimento da palavra. Porque há ofertas de cereais e de manjares em que a própria palavra de Deus estipula. Então não é esse o motivo. Vamos continuar. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou de Caim. Algumas pessoas argumentam que a razão para a diferença da reação de Deus é o fato de que Abel ofereceu o sacrifício de um animal, enquanto Caim ofereceu produtos do campo. A gente já sabe, já falei, que tem textos bíblicos em que se oferece, sim, cereais. Porém, não é apropriado concluir que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou de Caim por causa da natureza do sacrifício. Em vez disso, Abel é elogiado em Hebreus 11:4, que nós lemos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus excelente, sacrifício mais excelente do que Caim. Deus olhava para o proceder, olhava para o coração e olhava pelas ações de Caim enquanto ele estava oferecendo a sua oferta. Como vemos em todo o Antigo Testamento, Deus era muito mais interessado na atitude do coração da pessoa que trazia o sacrifício ao altar. Deus não está preocupado com o que você traz para o altar. Pastor, eu sou uma pessoa que sou um dizimista fiel, eu sou uma pessoa que sou um ofertante fiel, mas qual que é a sua atitude em relação a isso? Se você acha que a obra de Deus ela precisa do seu dinheiro, isso chama-se soberba. Se você achar que porque você não dá o seu dízimo, a obra de Deus vai parar, isso é soberba do seu coração. A obra de Deus ela é pautada naquele que criou todas as coisas, não em você. Quando as pessoas entendem, e a gente fala em discipulado, quando as pessoas entendem que o dar o dízimo e trazer oferta é um privilégio de Deus e não um sacrifício, um sacrifício, uma coisa difícil de você entregar, Deus ele recebe. E aí as pessoas elas vêm com aquela, não, você tem que fazer uma oferta de sacrifício. A pessoa ela tira do que ela está ali, e ela fica naquele desespero. Será que Deus vai cumprir? Você se engana que Deus recebeu, que Deus não recebeu. É melhor você ficar com o seu rico dinheirinho, com a sua rica oferta, porque Deus não precisa da sua esmola. Deus não precisa. Ele cria as coisas a partir do nada, e não é a partir da sua falta de compromisso e obediência com Deus que Ele vai deixar alguma coisa parar. Em vez disso, Abel é elogiado em Hebreus 11:4, um homem que ofereceu pela fé. Não porque ele ofereceu um animal, e sim porque o seu sacrifício foi pela fé. Como vemos em todo o Antigo Testamento, Deus era muito mais interessado na atitude do coração da pessoa que trazia o sacrifício ao altar. Muito frequentemente, na época do Antigo Testamento, as pessoas eram levadas apenas pelas emoções e ofereciam sacrifício de maneira mecânica. E Deus os considerava hipócritas. E aí você tem que entender, da mesma maneira que quando os discípulos de Jesus chegam com ele e falam assim, nos ensina a orar. E aí ele ora ou reza o Pai Nosso, já falamos assim, que não tem diferença de rezar e orar, o conceito da palavra. Deus ele quer que você repita o que está ali, Pai Nosso que sai do céu santificado. Mas você tem que entender o que você está falando. Você tem que meditar naquilo que você está falando, e isso é o mais importante. Da mesma maneira o dízimo e a oferta. Você entregar porque você tem que entregar, porque é um compromisso, é uma obrigação, não há sentido. E aí, vou dar um exemplo. Semana passada, uma pessoa não estava conosco, E aí ela me procurou e falou assim: olha, pastor, tá aqui meu dízimo, você pode depositar no altar? Isso demanda o quê? Que o coração da pessoa, ela não está preocupada em ela ser vista, em fazer um ato mecânico, e sim em ela oferecer a Deus as suas primícias. Independente de eu estar ou não estar, a minha oferta está lá e ela me representa, o meu dízimo está lá e ele me representa. Amós capítulo 5, verso 21. Vai demorar para achar, mas está tudo bem. Amós capítulo 5, verso 21. Na dúvida, vai no índice. Pertinho de Abacuque, não ajudou nada.
Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum.
Deus, ele olha para tudo que está sendo oferecido, sacrifícios, ofertas, dízimos, o pessoal dançando, pulando, parando de trabalhar para oferecer alguma coisa para Deus, e Deus olha para eles e fala assim: aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Por quê? Ele olha para o coração das pessoas e não vê um coração do amor a Deus. Um coração agradecido a Deus. Cuidado como está o seu coração. Pastor, então não vou entregar dízimo, não vou entregar oferta, não vou para a igreja. Vocês não sou. Entenda que aqui é o lugar onde você recebe a correção, você recebe o ensino, para que você possa estar adequando o seu coração ao princípio de Deus. Fora você não tem. Você sozinho não tem como fazer isso. As pessoas, elas param de ir na igreja e falam assim: não, agora eu vou ficar em casa estudando, agora eu vou ficar agora orando em casa, eu vou fazer o meu culto a Deus. Muito bonito, maravilhoso, só não é bíblico. Quando você faz isso, você vira pastor do seu próprio, da sua própria vida, você vira a pessoa que dirige os seus próprios caminhos e você não tem condição disso. Mas quer dizer que você é melhor, pastor? Eu falei: não sou melhor. Que você, quando você convive no meio de irmãos e irmãs, você cresce. Por isso que a gente tem as nossas reuniões, por isso que a gente tem os nossos encontros, a gente se reúne na igreja, para que as pessoas possam interagir. A minha dúvida pode ser a sua dúvida, e aí a gente vai aprendendo, e aí você olha e fala assim: ah, eu estou tão dolorido, eu estou com tanta dificuldade para vir para a casa de Deus, porque eu estou com isso, estou com aquilo. Aí a gente olha a Fabíola com a dificuldadezinha dela, ela vem com a dor, vem a dor com a dorzinha, com a dor dela, vem a titia com a dor dela, e você olha e fala assim: quem sou eu para deixar de ir para a igreja porque eu estou com esse sentimento, com aquele sentimento? Entendendo que dor e problema não se mede, mas você olha para a situação das pessoas e você começa a perceber que você está numa situação muito melhor do que a maioria. E aí tem uma ilustraçãozinha conhecida, e diz que as pessoas falam assim: olha, o pastor fala assim: olha, hoje é de todo mundo trocar a sua cruz, o seu problema. Você vem aqui e deposita no altar a sua cruz. E depois que todo mundo depositar, você vem aqui, escolhe o que você quiser. E aí as pessoas, metaforicamente, né, foram lá, levaram sua cruz. Um levou a cruz da enfermidade, outro levou a cruz do problema emocional, outro a falta de dinheiro, tal, uma série de dificuldades com aquele altar cheio de cruz. Aí o pastor: agora cada um vai ao altar e pega a cruz que acha melhor. E todo mundo ficou contente: agora eu estou livre daquele problema. E aí ele foi lá, olhou para um, olhou para outro, olhou para outro, falou: epa, deixa eu pegar a minha mesmo, que eu sei que a minha eu consigo carregar. E essa é uma grande verdade. As pessoas, elas acham que o fardo delas é um fardo pesado, mas há pessoas com fardo muito mais pesado, que você não consegue carregar. E é nesse sentido que a gente tem que entender na fé.
Mas, por exemplo, você estava falando que Deus conhece o coração.
Uhum.
Né?
Assim. Somente ele.
Então, em relação à oferta, eu acho que em relação à salvação também funciona assim.
Por exemplo?
Por exemplo, eu tenho amigos espíritas que são melhores que muitos cristãos.
Padrão humano. Padrão humano. A Bíblia, que é a palavra de Deus, diz: se você não crer Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e for batizado, você não vai ser salvo.
Tá bom, então os católicos. Eu conheço não vou, católicos eu, melhores que
você. Quem disse para você que católico não vai ser salvo e evangélico vai ser salvo? Quem te ensinou isso, ensinou errado, querido. Deus, ele olha o coração. E eu já falei para você que as pessoas que não ouvirem de Deus e elas contemplarem a natureza e não reconhecerem Deus como Senhor e Salvador, eles vão ser julgados por isso. A pessoa que está dentro do catolicismo e ela tem uma fé verdadeira, independente de onde ela convive, porque a gente tem aquela mania de achar que a pessoa tem um santo na parede, ou ela adora aquele santo, enquanto ela vai para o inferno. Mas e a nossa adoração em relação a cantores gospel, a denominação, a nosso trabalho, aos nossos familiares, aos nossos animais de estimação, aos nossos bens? Isso é idolatria da mesma maneira. Então, o que você falou, está tudo certo. Se a pessoa confessa a Deus como Senhor e Salvador, ela crê que Jesus Cristo é o único caminho para Deus, independente de onde ela estiver, ela vai ser salva por Deus. Agora, justificar, porque uma pessoa ela é espírita e ela faz boas obras, ela vai ser salva, ou porque ela é um evangélico, está numa igreja evangélica, ela vai ser salva, ou ela está no catolicismo, ela vai ser salva, isso é ignorância. Cristãos, homens, mulheres que têm de Deus no coração, e aí o julgamento é do Senhor, quem vai ser e quem não vai ser. Dentro da igreja, a joia e a trigo, que vai ser separado no dia do juízo. É por isso que eu falo, a gente precisa estudar a palavra de Deus. Agora você pensar que Jesus Cristo é uma força, como eles pensam, que ele é um ser encarnado, que ele não é Deus, aí, querido, aí está fora. Tem religiões que se dizem cristãs que dizem que Jesus Cristo não é Deus. Vai para o inferno, porque não há um caminho a Deus. Ah, mas e se a gente estiver errado? Todos os cristãos vão estar errados, porque se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você a segue, e no dia do juízo você descobrir que está tudo errado, aí é uma opção que você tem. Ou você é isso, ou você é aquilo, ou você acredita nisso, ou você acredita naquilo. É que eu falei você da criação em relação ao universo. Ah, eu não acredito nisso, pastor, eu creio na teoria do Big Bang. Você e Deus tem que se resolver com relação a isso. Eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo isso. Fala nos 32 textos, tem muitos mais. Gênesis 1 e Hebreus 11 e 3, que fala sobre a criação. Então, eu creio nisso. Então, não se paute em relação à religião, denominação, para você dizer que é salvo ou não é salvo. Mas há princípios que estão dentro da palavra de Deus que tem que ser seguidos. Amém? Amém. Intervalo. E nós voltamos com o segundo monte.